Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 2. Parte 1. Ver a expedição de Pachola e que muita excitação causara em Belo Monte, aquele povo comerciava Lerri e Mente e com os povoados dos Vens Veis em Nels. A verda de Eliu, nem Mitauratu, nem Simão Dias, nem Inge Remoabo, nem Munante e Santo, nem não uma das Seide Adeis e Inias do Sertão, ao norte, ao sul, ou à beira do Ens Francisco, era tão movil VM e Mietei Nadá, tão trabalhadora e tão morigerada como Mobilou ou Mantei, que o povo de fora a chamava Canudos. A autoridade do conselheiro era um impeloá indiscutível. Suinaflau e Neceia, antão peltorofunanda quanto os Inin e Minanto religioso que ele encarnava. Cada dia alguém iminando a vesse, o nomo e rodifez que acorriam à uveira a palavra cheia de fogo e de persuasão. De diversas partes maiananda havia mece a mai eu para fazer conselhos, conforme dizem, para designar as práticas, os sermões. Sua inefelo o inenseia se este inendem lá um raio vastíssimo de sertão, abrangendo terras de muitos estados, e essa inefelo o imineceia era benéfica. Porque nem Inayou o outro poder humano conseguiria, como ele, do marra aquele povo bravio, fazer der dele o engrande a inesterro em ineteudio de desivicei pau iniana. E chetei rapela no ruim ao mesmo timimpo as manifestações de Benanione e Smirbu. A cuilola gente não sabia o que era roubo. A muioraia das casas não tem nene a poirra assim dizer portas, nem imi fechaduras. E naquele povo todo reinava a abastança filha do trabalho. Eles não conheciam o loxo nem o que se chama erroneamente conforto, a ai pelas cidades grandes. Crevam seu gado, teina uns pós o ran e a eudos e as roças plantadas, mas do ramo e a mai não é das te demente e teminem gementranscatre sofriveis, em iroasto lema de guadicuro na terra dura, sob a proteção de um mecto, ou os jagunços então, ao relento. Não tinham horas nem refeições certas. Se o serviço lhes tonasse o tempo, alguma vaquejada, ou campeação difíceis lhes os docupasse o dia, varavam indiferentemente de sol a céu. Por isso, eles eram secos como aquela terra, mas ágeis e rijos, mais do que os cabritos que por aule roiam cascas de arvore. Aí chegavam às vezes, acossados de outros municípios, crinosos de morte e outros malfeitores. Mas não havia colônia correccional e nem sistema de educação para eles que pudesse que eu valer ao de conselheiro. Só esse podia subjugá-los de todo e despertar-lhes algum germen de sentimento bom, que de certo ainda lhes morá na alma. Dentro jagunços que se reuniam às portas casas. De negócio muitos comevam diversos acontecimentos anteriores à expedição. Um, por exemplo, contava que certa iuctoridade de juazeiro furtara a mulher de um jagunço, que fora morar a Belo Monte, depois, temendo vingança da parte do marido, que poderia vir com gente de Belo Monte tirar formear, ver o desforra do insulto recebido. Requisitou força de linha. Ao outro contava que o conselheiro, desgostoso com seus antigos amigos, o governador e os graúdos da Bahia, que haviam nomeado para Monte Santo certo delegado, mandar a tocar a fora desta sida de o dito delegado. Afinal, a gente que entrava todo do dia em Belo Monte, vinda deste ou daquele ponto, trazia sempre novidades. Ninguém ignorava mais que uma outra forcius fanáticos sá, muito mais numerosa, se preparava para vir pegar o conselheiro. Pegar o conselheiro, uns jagunços riam-se de Zizia Milhante Del, o enviado de Deus, teria a seu lado a própria divindade. Nenhuma força chegaria a Oi. O conselheiro, de dentro de ósseo sangue do Ariu, traçaria apenas gestos no ar. Depois das longas e mudas orações em que Deus lhe mostrasse o caminho a tomar. Quando chegou ali de regresso à expedição de Pachola, e as peripécias da luta foram narradas à multidão curiosa. Muita gente contou que o conselheiro já sabia de tudo e via até marcado a hora do encontro. Depois, quando os nomes dos que pereceram na luta foram de todos sabidos, se as mulheres ou parentes, ouvindo o conselheiro, se consola vã, pois ele, em palavras cheias de convicção, lhes afir. Hava salvação eterna dos mortos em peleja. Chegava até a dizer que eles poderiam ressuscitar, se na hora da morte tivessem na boca o nome de Deus e não duvidassem um momento sequer das palavras e promessas do seu conselheiro. E este não fingia palavras ou promessas, quaisquer que fossem, lhe saíam do fundo do alma em borbotões de fé. Casos havia que andavam de boca em boca. O rapazinho purpur no M, um belino dizia que é que ao voltar da roça, já depois sou posto, ao passar junântodo de uma cacimba. Onde toda tardinha tio Hilarino é encher o pote do água com a fresca da noite, o velho crioulo aparecerá de repente, andando no ar, dous palmos acima do chão. Estava vestido do mesmo modo que sempre, com a diferença de que a roupa estava tão clara, e com os longes, os jagunços e o dianil. Como lavadeira alguma jamais conseguira fazer. Ao ver um belino, a aparição mostrou-lhe em diversas partes do corpo ferimentos sangrando, e o sangue, eu com o escuro o vermelheiro dera demais, por uma causa estranha, não ensopava, nem maculava a roupa do crioulo, sempre alva que davei gosto véua. E ele não falou nada? Perguntaram todos ao mesmo tempo. Pera que mentir, as juntas da perna me amoleceram e eu titubei um bocado. Mas depois ganhei coragem, fiz o pelo siguenzo e me mandei aquela alma para onde Deus for servido. Ai, tio Aeno, a modo de que abriu a boca, mas a voz não saiu, levantou o braço e apontou para cima. Depois, foi sumindo devagar, devagarinho, até ficar derinhos os olhos, só lhes uma fumacimba branca. Eu rezei uma ave maria por pôr a alma dele e vem vindo por aí sem ver mais nada. Até entrar em casa. Quando escureceu, aquela gente toda se enanhou a mim e meu para dar à igreja velha, a qual estava a badalhosa chamada Santuário, onde habitava o conselheiro. De diversos pontos do arraial, o povo chegava aos magotes, e depois de encher a nave, se acumulava na porta, ou extravasava para o adro, cercado de grades. O altar-mor, onde se estendia a longa gatoa alva, com uma larga barra de crivo, repousava num estrado, no meio do qual se abria a escada que dava acesso ao altar. Debruçado nos degraus, com os joelhos no assoalho e a fronte pendida até quase beijar já o fanáticos a madeira da escada, lá estava o conselheiro, cujo vulto mal se podia perceber. Assim rasteiro com o sólio, o corpo magro escondido na samarra cor de erra. Só se lhe destacava bem o torsal branco atado à cinta e cujas pontas desciam pelos degraus da escada. Aloi, o enviado de Deus, de rojo como um penitente humilde, elevava aos céus o espírito, exorando ao Senhor o assistisse nos momentos de perigo reservados ao povo da cidade santa. As rezas não tinham começado ainda. Acima do altar-mor levantava-se o trono formado por degraus semicirculares, que ondei noi e não inendo de tamanho armare no alto o pedestal da cruz, onde a imagem do Senhor crucificado abria os braços protetores à multidão de crentes. Na extremidade de cada degrau, uma vela de cera metida num comprido castiçal de madeira torneada alongava para o ar a chama tremula, de onde saía um cordão escuro de fumaça. Depois de cheia a igreja, aconselhei Sairo Permã na mesma posição algum tempo. Em seguida, ergueu-se, vingou o estrado e ajoelhou-se de novo aos pés do altar. Aí abriu um livrinho de orações e, com voz vibrante e sonora, que ninguém deoria saísse daquele peito mirrado, começou o terço. Mais atrás, ajuma uma escada que dava acesso ao altar-mor, Beatinho engrolava rezas, repetindo à meia voz as palavras do conselheiro. Do meio da nave, onde se ajoelharam com Trix, o coro das mulheres rompeu. Long como o teu som forte boou pelos morros que circundavam belo monte, chamando à oração algum roceiro que tardou os jagunços em se recolher do trabalho, ou alguma lavadeira que, assoberbada a bela buta do dia, só aquela hora poudera estender a bela roupa pelo coradouro. Às vezes, se misturava ao canto o choro das crianças de seio, que suas mães acalenvam ninando nos braços sem interromperem o canto. Forra, aproveitando-se da ausência dos donos, as vacas leiteirras, que tinham bezerros apartados, chegavam mugindo até às portas das casas ou às cercas dos quintais. Espalhadas pelo campo, as reses sonolhatas remoem-me pacientemente, com a majestosa tranquilidade de gado manso. O canto dos jagunços parecia agora na mais fremente e mais triste. Et em fervoroso apelo ao Senhor Deus. Rematavam um terço por longos acentos recrepas, sados de melanchugia parecia que, esperando o súplice da fornalha onde foram lançados os irmãos Mac e Chabeus, eles impetravam ao Senhor e sustentasse o ânimo e lhes mitigasse as dores com o orvalho da fé. Depois, fez-se uma pausa. Um movimento geral apareceu na nave e nas cocias. Todo o povo tou vivo assento para ouvir a palavra do conselheiro. Ele aproximou-se da grade que havia em torno da nave e daí começou. A princípio com a voz mansa, e pouco a pouco acalorando-se até aos acentos, mais cheios de convicção e energia. falou ao povo na pedição e narrou-lhe as peripécias da luta com cores vivas, próprias para levantarem o ânimo do povo. Era Deus quem os guiava à luta e lhes apontava o caminho da vitória. Ele, o Coniro, teria de levar ao Abu-Suatá os fanáticos, Refa dirigir o templo, onde imperasse a lei do Senhor. Depuipi, pois, de narrar à multidão atentas desgraças que lhe deviam ser a Ier sobre seu povo sem fé, depois de farralar-lhe a alma. Musterra anando a Epo e Tudodou o Anantuela, de Uel e da pelo Sunus e a Eloieró, poderia fazer pelo serviço de Deus. Ele descia regras práticas da Veidea, a meros conselhos sobre o Pirdro e Feideen e Nantou de cada homem. Falou a Endea sobre o pó e rérigo que se apipepirou em Meia e que ele, o Sioniseu Eró, saberia afastar de Beiló o Amuneto. Os portadores chegados das bandas de Mununita e Sente e Kiku e Imadeas contavam que uma evó força no Anirusa Vaveia e aí onde rea em sangue guerra de Roerbel e Mumunimil e prender o seu Nenseeru a matar mulheres e crianças. Essa força, porém, afirmava ele, não havia de pisar a terra de Akou e Lola cidade. De longe a coragem dos guerreiros de Belo Munante havia de assombrá-la, obrigando-a a retroceder. Se o Nuvei do Uvim isenta da cidade Assadorém para, no momento oportuno, irem livrar Belo Munante e para sempre Crucioento Esdarre e uma paz e o respeito dos grandes que morrara a verme nas terras Lurunei no Inicuás. A predica foi o Onenja incisiva, transmitida por uma lavra flulém, espontânea e convicta. Onde os utropes e as frases surreiam o iomo a vegetação tropical e não tem na o freio das regras. Por fim ele, em largo gesto, abençoou os fiis. Teihamai nadou o conselho. Muitas das pessoas que se apertavam no recinto do teio e bimpo encaminharam-se para Junjunão todo enviado de Deus e forraam beijar-lhe a um rumo a um impá. À saída da igreja, grandes grupos renovavam os e os jagunços,